os seus filhos, abrace eles. Se seus filhos estão ali na Raboni Kids, coloque a mão no seu coração. Seu marido ainda não está aqui, ou sua esposa ainda não está aqui, coloque a mão no coração. Nós vamos estar consagrando as nossas famílias ao Senhor. Pai, nesta manhã, nesse culto tão especial, oh, nós queremos colocar cada família aqui representada diante do teu altar. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor ama a família. O Senhor criou, instituiu a família. O Senhor cuida e zela pelas nossas famílias. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, cada família aqui representada. Que cada lar seja um pedacinho do céu. Que haja a tua alegria, que haja a tua paz, que haja o teu amor, que haja a tua presença. Que cada família tenha uma família sacerdotal. Se por acaso existem esposos que o marido ainda não te serve, ou o marido, a esposa ainda não serve, que teu Espírito Santo esteja trabalhando nos corações, alcançando, Pai, para que cada família aqui possa dizer: eu e minha casa servimos. Pai, nós colocamos diante do teu altar, linda cada família com teu sangue. Livra do mal, livra das aflições deste mundo, livra dos ataques de Satanás. E que cada família possa ser guardada debaixo da tua poderosa mão. Abençoa, cuida, protege. Nós, como igreja, abençoamos cada família em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Queridos, melhor, né? Depois de Jesus, o melhor presente de Deus ao homem é a família. E você que está com a sua Bíblia, eu quero que você ergue ela bem alto, ou o celular, e diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou próspero, abençoado e feliz, porque assim a Bíblia me diz. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. Olha, Mateus não tem erro, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 ao 12. Mateus 2, do 1 ao 12. Jesus nasceu em Belém da Judéia durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhe perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá? Pois de você virá um governante, que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por ele mesmo em que estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles, até que parou em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Se prostraram, adoraram. Então abriram seus tesouros e os presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram por sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonhos para não voltar a Herodes. Feche os seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco nesta manhã. não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a ministrar nos nossos corações. Abra os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais. Prepara cada coração para que a Tua palavra venha cair numa terra fértil. E nós proibimos o inimigo de roubar a Tua palavra. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode se assentar. Hoje o tema da minha ministração é Aprendendo com os Sábios a Viver uma Vida de Consagração. Lições dos sábios, né? Para uma vida de consagrações. Lições dos sábios. Quem aqui deseja aprender essas lições? Se eles são sábios, é porque ele tem muito a nos ensinar. E nós vamos aprender aqui algumas lições com esses sábios, com esses estudiosos. Eles eram estudiosos de astronomia, eles estudavam as estrelas, eles eram astrônomos. E quando Jesus nasceu, eles estavam olhando para o céu. Eles estavam esperando a vinda do nosso Salvador, a vinda de Jesus, a vinda do Messias. E eles estavam constantemente olhando para o céu, porque eles queriam estar presente nesse momento tão importante. Eles não queriam perder a vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus, o seu nascimento. E nós, hoje, nós precisamos aprender com esses sábios que os nossos olhos também precisam estar sempre firmados nas coisas do alto. Sempre olhando para cima. Hoje nós estamos esperando o retorno de Jesus, a volta de Jesus. E estamos vendo que cada dia mais perto está. Estamos vendo os sinais se concretizando. Quando nós lemos o jornal, parece que nós estamos lendo a Bíblia. É nação contra nação, é guerra, é pai contra filho, filho contra pai, é o amor esfriando de uma forma terrível. Nós lemos os jornais e parece que a gente está lendo a Bíblia. Os sinais da volta de Jesus estão acontecendo. E nós precisamos, como esses sábios, manter os nossos olhos nas coisas que vêm do alto, nas coisas que são de cima. Onde está a sua atenção nesses dias, meu irmão? Onde você tem fixado a sua visão? Nas coisas de cima ou nas coisas terrenas? Ou nas coisas terrenas, nós não podemos trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Nós precisamos manter os nossos olhos sempre fixos no Senhor. Sempre fixos no Senhor. Queridos, o Senhor deseja que nós venhamos a estar olhando para as coisas do alto. Em Lucas 13, do 10 ao 13, fala de uma mulher que ela andava há 18 anos encurvada, olhando somente para baixo. 18 anos vivendo, olhando para as coisas da terra. Ela não conseguia olhar as coisas do céu. Ela não conseguia enxergar as coisas de Deus. E ela andava encurvada, terrivelmente, 18 anos. Quando Jesus olha a situação daquela mulher, Jesus a chama para perto e Jesus a cura. E a Bíblia diz que no mesmo momento em que ela recebeu a cura, ela se ergueu e adorou ao Senhor. Ela deixou de olhar as coisas aqui da terra, deixou de olhar aquela vida onde ela só via poeira, onde ela só via uma imagem horrível, onde ela só via o chão, os buracos. E ela, ao ser curada, ela olhou para o céu, ela olhou para o alto. E era um sábado, e as pessoas pegaram olharam e começaram a criticar Jesus: como que você cura essa mulher no sábado? E sabe o que é interessante? Lá no versículo 16, que Jesus fala assim: como eu deixaria uma filha de Abraão continuar padecendo? Gente, essa mulher estava encurvada, ela era uma filha de Abraão. Ela era alguém que hoje na nossa realidade estaria dentro da igreja. Não era alguém que não conhecia Jesus, era alguém que conhecia a promessa, conhecia a palavra, conhecia os mandamentos. Porém, mesmo dentro da igreja, ela vivia encurvada, olhando para baixo. E Jesus, a hora que ele viu essa cena, falou: não, meus filhos não podem ficar olhando para baixo. Meus filhos precisam ter os seus olhares voltados para cima, voltados para Deus. Queridos, é exatamente. O diabo, ele quer que você fique olhando nas coisas terrenas. Ele quer que você fique olhando o seu problema. Ele quer que você fique de olho na sua dificuldade, nas suas limitações, na sua pequenez. Mas Deus deseja que você olhe para o alto e veja quem você é em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo Jesus. Colossenses 3, 1 e 2 diz o seguinte: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pense nas coisas do alto. O que tem ocupado os teus pensamentos? O que tem ocupado o dia inteiro os teus pensamentos? Será que é a murmuração, a reclamação? Ou você tem olhado para o alto e tem vivido uma vida de fé, de louvor a Deus, uma vida de adoração? Para onde você tem olhado? O Senhor espera que estejamos com os nossos olhos voltados para o alto. O salmista, Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro. É quando nós olhamos para o alto que nós somos abençoados. É quando nós olhamos para o alto que nós escutamos a voz do nosso Senhor. É quando nós olhamos para o alto que nós vivemos o propósito de Deus na nossa vida. Somente quando estamos olhando para o alto. Sabemos que a gravidade da terra é puxar para baixo, mas a gravidade do reino de Deus é nos puxar para cima. É nos puxar para cima. Você não vai ficar encurvado, você não vai ficar olhando para baixo, mas para você viver uma vida de consagração, você vai olhar para cima, para o céu. A gravidade do céu é para o alto. Para o alto, meu irmão. Achei tão, né, um exemplo disso que até eu, estudando isso, me veio na mente. Jesus, quando estava sendo tentado pelo diabo, lá em Mateus 4, 8. O que o diabo faz com Jesus para ele olhar a terra? O diabo leva Jesus numa montanha bem alta para que ele possa olhar a terra. Porque senão Jesus, aqui na terra, ele não olhava para baixo, ele só olhava para o alto. Ele só olhava para o alto. Ah, queridos, e que olha que interessante a resposta aqui, ó. Lá em Mateus 4, 8. Seguido, o diabo levou-o até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Jesus responde: sai daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem: adorará o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Oh, adorará somente a Deus. Os nossos olhos precisam estar para o alto. Enquanto o diabo queria que tirar a visão de Jesus do alto, Jesus olha para o diabo e fala: ei, eu vou olhar para cima. E é isso que Jesus espera de nós, que os nossos olhos estejam em Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, cumprindo a vontade de Deus, fazendo o que Deus quer que façamos. Fazer o que Deus quer que façamos. Onde os teus olhos estão? Olhando para as coisas de Deus ou para as coisas terrenas? Quem olha para o alto não é influenciado pelas coisas de baixo. Quem olha para o alto não é influenciado pelas coisas da terra. E quem olha para baixo também não é influenciado pelas coisas do alto. Quantas pessoas às vezes dentro da igreja falam: eu gostaria de sentir a presença de Deus, eu queria ter uma mudança de vida, mas o seu olhar está sempre nas coisas da terra. Está sempre olhando para baixo, não consegue erguer a sua cabeça e ver as coisas do alto. Quem anda na terra jamais será influenciado pelas coisas do alto, olhando. Mas quem olha para cima, para Deus, não é atingido pelas barbaridades, coisas terríveis que nós temos visto nessa terra. Não é atingido. Não é. Então a primeira lição que nós aprendemos é manter os nossos olhos para o alto. Diga assim: eu vou manter os meus olhos no alto. No alto. A segunda lição que eu aprendo com os sábios é que o seu foco determina a sua realidade. O seu foco determina a sua realidade. Os sábios, eles sempre estavam olhando para cima. Eles sempre estavam olhando. E de repente eles viram aquela estrela. E eles começaram a seguir aquela estrela. Eles tiveram um foco. Nasceu Jesus. E aonde essa estrela for, nós iremos, porque nós chegaremos ao Salvador. Ele tinha um foco, eles tinham um foco e eles seguiram. De repente, eles chegam em Jerusalém e Herodes tenta ali saber, entender. Porque o Herodes estava só olhando nas coisas aqui da terra, estava perdido. E eles falam: nós viemos adorar o Rei dos Reis, nós viemos adorar a Jesus e nós estamos procurando. E Herodes fica preocupado, com medo de perder o seu reinado, com medo de perder o seu trono. E ele começa a conversar ali com os sábios. E os sábios até então não sabiam onde Jesus estava. E ele chega para os sábios e fala: olha, quando vocês descobrirem onde está Jesus, onde está esse menino, vem aqui me falar, para que eu possa ir adorá-lo também. Né? Sendo que era um engano, era uma mentira. Não era essa a verdadeira intenção de Herodes. Queridos, o inimigo sempre vai tentar nos distrair da presença do Senhor. Ele sempre vai tentar nos tirar o foco da presença do Senhor. Ele vai tentar que a gente desvie o nosso olhar das coisas que são eternas, das coisas que são do céu, para focar nas coisas que são da terra. Queridos, essa artimanha de Satanás não é de agora. Já é uma artimanha antiga. Começou lá com Eva. Lá com Eva no paraíso. Enquanto Eva estava com os olhos do Senhor. Enquanto Eva estava olhando as coisas de Deus, as coisas do céu. Estava tudo bem. Porém, quando a serpente, o diabo, o inimigo, capturou a visão de Eva, ela pecou, ela falhou, ela desobedeceu, ela caiu. E é isso que o inimigo tenta constantemente: capturar a nossa visão, tirar-nos daquilo que é eterno. Ah, Sansão, um outro exemplo. Sansão, um homem escolhido de Deus, um homem segundo o coração, escolhido desde o ventre da sua mãe. Sua mãe não poderia ter filhos. Aparece um anjo e fala: olha, você vai ter um filho, e este filho vai libertar o povo, vai ser alguém grandemente usado por Deus para abençoar o povo de Deus. Porém, vem uma mulher, Dalila, e tira, rouba a atenção de Sansão. E Sansão, a Bíblia diz lá em Juízes, que ele se tornou um bobo da corte, um palhaço, porque perdeu o foco, trocou a visão do que era eterno para prazeres momentâneos. E o inimigo tenta de várias formas nos tirar a visão. É com pessoas, é com circunstâncias, situações. E hoje, qual tem sido a maior arma de Satanás para nos tirar do foco? Quem sabe? Muita gente falou aqui, né? Alguns até ergueram o celular, a internet. Queridos, você sabe quanto tempo você fica na internet? Você já olhou aquele aplicativo que mostra quantas horas você passa por dia na internet? E como pastor, a gente aconselha muitas pessoas, e quando a gente vai perguntar, a pessoa está com a vida destruída, arruinada, como que está a tua vida com Deus? Como está o seu devocional? Ah, pastora, eu não tenho tido tempo. Dá vontade de falar: deixa eu ver teu celular aqui, vamos ver a hora, para ver se você não tem tempo. Queridos, hoje, nessas empresas de marketing, essas empresas gastam milhões para capturar a tua atenção nisso aqui. Para tirar o teu foco, para tirar o teu tempo, para roubar o teu tempo com Deus. Isso aqui é uma bênção, não estou dizendo que é ruim, a gente usa para muitas coisas boas. Mas isso não pode tirar o teu foco com Deus. O teu foco com Deus, a tua prioridade, o teu devocional, para você ouvir a voz de Deus, escutar o que Ele tem para te dizer. Queridos, Neemias, eu gosto muito de Neemias, porque Neemias, ele foi restaurar os muros de Jerusalém, e de repente chega lá Sambalate, chega lá o povo: Neemias, quero conversar com você, desce aqui. Neemias: não vou descer, pode me chamar à vontade que eu não vou descer. E ele tenta de novo, e ele vai com outras estratégias, e Neemias não perde o foco. Ele tinha uma missão. Queridos, Jesus está voltando. Jesus está muito perto. Não é momento de perder o foco. Não é momento de dormir. Precisamos continuar olhando para o alto. Os sábios, eles não se distraíram. Eles poderiam ter entrado naquele palácio do rei Herodes, aquele palácio luxuoso, chique, né? Uma coisa maravilhosa. Eles poderiam ter se encantado com tudo aquilo e falar: não, vamos dormir aqui, amanhã a gente vê a estrela. Não, queridos, eles poderiam ter perdido a oportunidade, porque depois de Maria e José, eles foram primeiro a ver Jesus. Mas eles tinham um foco. Eles não se deixavam levar pelas distrações, pelas circunstâncias que rodeavam a sua vida. Eles não se deixavam. Cuidado. Eles sabiam, o sábio sabia que aquele lugar não era para eles. Por isso, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, onde você está frequentando. Tem lugares que não é para você. que não é para você. Cuidado, cuidado. E eles continuam a caminhada, seguindo a estrela, até que finalmente a estrela para. Para exatamente no lugar onde Jesus estava. Aqueles sábios, naquele momento, eles foram guiados pela estrela, porque não tinha aqui a palavra. Hoje, nós somos guiados pela palavra. Hoje nós precisamos andar segundo a palavra. Hoje nós não podemos nos distrair. Nós precisamos caminhar, continuar em cima da palavra e em obediência à palavra de Deus. Não se distraia. Continue aqui, ó, firmes na palavra. Firmes na palavra. Queridos, hoje é até interessante que os coaches, né, essas pessoas que ensinam desenvolvimento pessoal, eles, a base dos ensinamentos dele é o quê? A palavra. É a palavra. Porque eles sabem que quando a gente coloca em prática a palavra, não tem como dar errado. É certeza de sucesso, é certeza de uma vida feliz, é certeza de uma vida abençoada. E muitos cristãos dentro da igreja não querem obedecer a palavra. Está aqui, na sua frente. É só você colocar em prática. E muitos conhecendo. A Bíblia diz que não adianta conhecer, é preciso praticar. Não seja apenas conhecedores, mas praticantes da palavra de Deus. Praticantes. Ah, lá em Provérbios 3, do 1 ao 3, diz o seguinte: meu filho, não se esqueça das minhas instruções. Guarde os meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Olha que promessa tremenda. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda ao redor do pescoço. Escreva-as no fundo do coração. Guarde essa palavra. Medite nessa palavra. Dia e noite. Dia e noite. Muitas vezes eu falo assim: eu vou ler, porque eu tenho a minha obrigação de ler. Eu leio correndo, mas eu nem entendi. 5 minutos depois eu nem sei o que eu li. Porque não é só ler, é ler e meditar. Guardar no coração. Passar durante o dia meditando aquela palavra. Enraizando ela dentro do seu coração. Dentro do seu coração. Ah, queridos. E o resultado de uma vida olhando para o alto? Qual é o resultado desses sábios? Qual foi o resultado desses homens que decidiram viver olhando para cima, que decidiram viver uma vida de consagração, que não se corromperam, que não se deixaram intimidar, que não se distraíram? Qual é o resultado de uma vida de consagração? Está lá no versículo 10. Diz o seguinte: quando viram a estrela, ah, queridos, eles ficaram muito alegres. Diga para a pessoa que está do seu lado: muito alegre. Não era pouco alegre, era muito alegre. Era uma alegria plena, uma alegria verdadeira. Não era uma alegria passageira que o mundo tem para oferecer. Não era uma alegria momentânea que os prazeres do mundo traz. É uma alegria verdadeira. Porque quando nós estamos vivendo olhando para o céu, olhando para as coisas do alto, a nossa alegria é uma alegria verdadeira. É uma alegria que ela não depende de situações, não depende da circunstância, não depende de pessoas. Você é alegre, você é completo, você é realizado, porque você está olhando para o alto. Enquanto tantas pessoas estão buscando paz neste mundo, nós temos o Príncipe da Paz. E quando Ele entra no nosso coração, e quando nossos olhos estão nele, ah, queridos, você, muitas vezes passamos por momentos de luta, de prova, de tribulação, passamos, mas passamos com alegria, passamos com paz. Esse é o diferencial de quem anda olhando para cima e não olha para baixo. É que não depende de circunstâncias para você ser feliz. Não depende da tua conta bancária. Não depende de outras pessoas. Que você está realizado. Então a primeira, aqui o primeiro resultado de ter uma vida olhando para o alto é que nós temos muita alegria. A segunda, eles se prostraram e adoraram ao Senhor. Eles se renderam ao Senhor. Ah, queridos, eles falaram: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu quero viver para a honra e glória do teu nome. Eu quero viver para te adorar. Eu quero viver para te servir. E o melhor lugar para se viver nesta terra é na presença do Senhor. É na presença do Senhor. E a Bíblia diz que eles deram o seu melhor. Eles deram ali os seus tesouros. Eles presentearam Jesus com ouro, com incenso, com mirras. Eles deram o seu melhor para o Senhor. E você tem dado o seu melhor para o Senhor? Quantas vezes nos preocupamos tanto com as coisas aqui na terra? Ai, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter duas casas, eu preciso ter três carros, eu preciso ter isso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. E vai deixando o que é do céu de lado. Queridos, quando nós temos a nossa vida olhando para o alto, tudo aquilo que Deus coloca na sua mão, você tem prazer em devolver para o Senhor. Você tem prazer em abençoar aquilo que é eterno. Que a Bíblia diz que tudo aquilo que nós construímos aqui na terra vai ser corrompido, vai ser corroído, as traças vão estragar os bens aqui da terra. Mas quando você investe no reino de Deus, você está investindo em almas, você está investindo naquilo que é eterno, naquilo que é eterno. Esse investimento é um retorno eterno que você vai colher na sua vida. Eles deram o seu melhor, deram o melhor dos seus dias. Queridos, quantas vezes eu já, né, pessoas falarem: olha, hoje eu estou na correria, mas quando eu me aposentar, quando eu ficar assim mais velhinho, aí eu vou dar um tempo para o Senhor. Deus quer que você dê o melhor. É o hoje. É o hoje que você dê o teu tempo, fale do amor de Jesus. Abra uma célula, cresça. E eles também tiveram livramento por estar olhando para o alto. Eles tiveram livramento, pois na hora de voltar, Deus aparece para eles em sonho e fala: olha, não volte pelo caminho que vocês vieram. Vão por outro caminho. Queridos, quando nós vivemos uma vida olhando para o alto, o Senhor nos livra do mal. O Senhor nos livra das aflições. O Senhor nos livra das tentações. O Senhor nos livra da angústia. O Senhor nos livra das armadilhas que o diabo muitas vezes tenta colocar em nossa vida. Quando nós estamos olhando para o alto, o Senhor nos protege. Aonde nós vamos, a mão poderosa do Senhor está sobre nós, nos cuidando, nos protegendo. Ah, queridos, como é bom viver debaixo desse cuidado do Senhor. Amém? Como é bom. Quando vivemos olhando para o alto, o Senhor sempre irá nos abençoar. Em Eclesiastes 2:26, se a turma do louvor puder subir, nós já vamos estar encerrando. Eclesiastes 2:26. Diz o seguinte: ao homem que agrada a Deus, Ele o abençoa com sabedoria, alegria e conhecimento. Amém? Ao homem que agrada a Deus, o Senhor vai te abençoar com a sabedoria que aqueles homens tinham. Deus vai derramar sobre a sua vida, para você viver aqui na terra com sabedoria. O Senhor vai derramar a alegria e o Senhor vai derramar o conhecimento diretamente do trono dele para a sua vida. Amém? Quem aqui deseja viver uma vida olhando para o alto? Então eu quero que você fique em pé neste momento. Quem sabe você até hoje tem olhado somente nas coisas aqui da terra. Somente olhado para aquilo que é tão passageiro. Você não consegue se manter fixo. Quem sabe você anda um pouco, mas de repente você já está envolvido de preocupações com as coisas dessa terra. Você anda alguns metros e para. O Senhor deseja que você venha a ser constante, mantendo os seus olhos para o alto. O Senhor te chama nesta manhã a manter os seus olhos no alto. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, se o louvor puder tocar uma música. Nós vamos estar adorando. Eu quero que você reflita nesse momento. Deus, se você não tem olhado, vivido andando para o alto, peça perdão para o Senhor. Faça um propósito.